Na semana passada, nós terminamos a parashá de Vayakhel. E assim, nós começamos a última porção do livro de Shemot, o segundo livro, que é Parashat Pekudei. Parashat Pekudei vai basicamente falar sobre os seguintes assuntos. Primeiro, vai fazer uma contabilização do que foi arrecadado para a construção do tabernáculo. Depois a Torá vai falar como foram feitas as roupas dos Kohanim e do Kohen Gadol. E depois a Torá vai contar como foi que trouxeram perante o Moshe para ele montar tudo pronto. E, finalmente, sobre a inauguração, quer dizer, a construção do Mishkan, e onde foi posto cada objeto dentro do Mishkan. Esses são basicamente os assuntos dessa paraxá. Então também tem algumas coisas que são ainda um pouco de recapitulação, outras coisas são novidade. A Torá começa dizendo, Ele fekudei ha-mishkan. Essas são ou as funções, ou as contagens do Mishkan. Mishkan Ha'edut, que é o Mishkan Testemunha. Asher Pukad Al-Pi Moshe, que foi nomeado e contado por intermédio do Moshe. Avodat Halviim, o serviço dos Leviim. Beyad Itamar Ben Aharon HaKohen, nas mãos do Itamar, filho do Aharon, o Kohen. Então temos aqui muitos assuntos já no primeiro versículo. Em primeiro lugar, a Torá está dando uma introdução. Que a Torá vai dizer para nós qual foi a contagem. Quanto foi o material arrecadado dos principais, pelo menos. Ouro, prata e cobre. E a Torá diz que isso foi do Mishkan, Mishkan Ha'edut. O Mishkan, que é o Mishkan Testemunha. O que, que é esse Mishkan Testemunha? O Mishkan é uma testemunha que Deus está junto do nosso povo. E principalmente depois do pecado do bezerro de ouro. Uma vez que o povo pecou com o bezerro de ouro, e num primeiro momento Deus ficou muito bravo com o povo, e ameaçou e disse que não vai mais continuar sequer com eles, a partir do momento que eles constroem o Mishkan, Deus volta a pairar no povo, e, portanto, o Mishkan é um Mishkan Ha'edut, um Mishkan testemunha. Ele está testemunhando o tempo todo a presença divina. E isso demonstra que Deus nos perdoou. Do contrário, não iria voltar. Mas tem mais um detalhe. O Mishkan também é uma testemunha e uma garantia, um penhor, que se Deus nos livre, o povo não se comportar direito, o Mishkan será tirado deles. Seja o Mishkan que está aqui no deserto com eles, e seja o templo sagrado depois em Yerushalayim. Isso nossos sábios falam também sobre a palavra Mishkan. A palavra Mishkan tem duas conotações. Mishkan, por um lado, é de Lishkon, que significa pairar, que está ligado com até o nome que Deus é chamado, de Shekhinah, que é a divindade quando paira no povo, é chamada de Shekhinah, é de Lishkon, de morar, de pairar. Mas também Mashkon, Mishkan vem também da palavra Mashkon. Mashkon é um penhor, uma garantia. Então, o Mishkan também é um mashkon, é um penhor. Ele está na nossa mão todo o tempo que nós estamos cuidando dele. Se não cuidamos, Deus tira ele de nós, que é o que acontece depois com a destruição do Mishkan que estava em Shiloh, depois com os dois templos também, primeiro e segundo templo. O Rashi até comenta que esse versículo fala duas vezes a palavra Mishkan. Ele fecudei ha-Mishkan, Mishkan ha-Edut. Essa é a contagem do tabernáculo, o tabernáculo testemunha. Rashi diz porque tem escrito duas vezes Mishkan, é uma indicação de duas vezes que Deus vai acabar tendo que destruir o templo por conta dos nossos pecados, que é o primeiro e segundo templo. E esse Mishkan, Asher Pukad Alpi Moshe. Moshe que está contando e ao mesmo tempo ele também está nomeando. Que é o serviço dos Leviim. Qual que é o serviço dos Leviim? O Mishkan faz parte de um dos serviços dos Leviim. Os Kohanim tinham como função no templo fazer o serviço todo necessário. Seja as oferendas, seja acender a menorá, fazer o incenso, o ketoret. Todo o trabalho do Beit HaMikdash estava nas costas dos Kohanim. Os Leviim tinham algumas funções que não são talvez a função principal. Talvez chamaríamos de função secundária, não obrigatoriamente tão secundária assim, que é a função de, primeiro, de cantar. Os Leviim que cantavam e tocavam os instrumentos enquanto se fazia as oferendas públicas. E também os Leviim montavam a guarda do templo. E aqui no caso do Mishkan, eles tinham a função de carregar. Toda vez que eles forem viajar no deserto, precisa se desmontar o Mishkan. Ele precisa ser transportado. Quem vai transportar? Os Leviim. E aqui o Moshe, então, por isso que é chamado, que é o Mishkan, que é o Mishkan testemunha, que é o serviço dos Leviim. Quer dizer, o serviço dos Leviim, os Leviim é que tem a função de transportar o Mishkan. Havia três famílias de Leviim. Cada família era responsável por uma parte. Isso tudo a Torá vai falar bem mais para frente, porque aqui ainda não tem viagens, estão parados. Mas mais para frente, quando a Torá fala sobre as viagens, ela especifica a família que leva os utensílios, a família que leva as toras, as colunas, todas as partes duras, e a família que leva as partes moles, quer dizer, as cortinas e as cordas, e etc. Então eles tinham funções diferentes, enquanto que aqueles que levavam os utensílios tinham que levar os utensílios nas costas, tinham que levar no ombro. Os que levavam todo o restante, que eram as partes do prédio mesmo, da construção, eles levavam isso em carroças. Então havia umas carroças disponíveis para eles, onde eles empilhavam direitinho tudo para poder levar na viagem, mas quem tinha que colocar isso em cima das carroças eram os Leviim dessas famílias. E quem é que é o responsável por tudo isso? A Torá aqui já diz que é o Itamar, filho de Aharon, o Kohen. Quer dizer, ele é Kohen, mas ele é o chefão de desmontar, ele é o chefe de como que eles vão carregar e quem vai carregar o quê. Tudo era feito baseado no que o Itamar ordenava. Diz a Torá mais, o Bezalel ben Uri ben Hur le Matei Yehuda. E também, o Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Yehuda, Asaet kol asher tzivah Hashem et Moshe, fez tudo aquilo que Deus ordenou a Moshe. Então, Bezalel fez direitinho o Mishkan, de acordo. E é baseado nesse versículo que o Midrash comenta. Está escrito que o Bezalel fez aquilo que Deus ordenou ao Moshe. Se o Bezalel está cumprindo ordem, ele está cumprindo a ordem do que Moshe instruiu ele. Então deveria dizer que o Bezalel fez tudo de acordo com o que o Moshe instruiu ele. Mas a Torá não fala assim. A Torá diz que o Bezalel fez de acordo com aquilo que Deus ordenou ao Moshe. E diz o Midrash que a Torá aqui está nos ensinando que o Bezalel conseguiu superar o quê? Que ele fez não de acordo com o que o Moshe instruiu a ele, mas sim de acordo com como Deus instruiu o Moshe. Qual a diferença? A diferença é que o Moshe, quando diz para o Bezalel construir, que é para Shat Trumah, ele diz para construir a arca, para construir a mesa dos pães, para construir a menorá. Depois disso, ele fala de construir o prédio. Vai fazer as colunas, vai fazer as cortinas. Aí o Bezalel, na hora de construir, ele fez o contrário. Em primeiro lugar, ele construiu as paredes e as cortinas. E depois ele fez os utensílios. E o Moshe ficou impressionado. E o Moshe virou para ele e disse, Betzel Kel Aita, será que você estava na sombra de Deus? Que é o nome dele, Betzal El, que significa na sombra de Deus. Você estava na sombra de Deus? Como que você sabe o que Deus me instruiu? Eu, quando passei para você, passei na ordem inversa. Como é que você sabe qual é a ordem de fato que tinha que se construir? Então, o Bezalel falou. Escuta, o normal, o comum que as pessoas fazem, primeiro você constrói o prédio e depois você constrói os utensílios e põe eles dentro do prédio. Porque se você faz primeiro os utensílios, vão ficar onde? Até que você constrói o prédio. E aí o Moshe diz para ele que você acertou em cheio. Era essa a ordem que Deus ordenou fazer. Primeiro o prédio e depois os utensílios. Eu só passei o contrário, porque eu quis demonstrar para todo mundo. Estão pedindo doações. Pedindo ouro, prata. Para que é tudo isso? Então eu quis demonstrar primeiro para o povo que tudo isso é para construir um tabernáculo. Mas deixa eu falar para vocês, sabe qual é o principal do tabernáculo? É a arca, é a mesa dos pães, é a menorá. Mas não quis dizer que essa é a ordem que precisa ser feita. Então você acertou ao dizer e ao fazer primeiro o prédio e depois os utensílios. Então é isso que está no versículo, que o Bezalel fez aquilo que Deus ordenou ao Moshe. Ele conseguiu entender, sem o Moshe explicar para ele, que a ordem que Deus quer é a ordem que ele fez, primeiro o prédio e depois os objetos. Veito Aholiav ben Ahisamach lemate Dan, e junto dele, o Aholiav, filho de Ahisamach, da tribo de Dan, Harash Vechoshev, que era alguém que sabia esculpir e também sabia tecer. Veroquem, que sabia tricotar, ou fazer bordados. Batechelet uva argaman uftolat hashani uva shesh, com azul, com púrpura, com vermelho e com linho. Essa é toda a equipe dos chefes que estão gerenciando e produzindo o Mishkan. Foram eles que fizeram. Agora a Torá diz qual é a contabilidade. Kol hazahav he'asui lamelachah. Todo o ouro feito para o trabalho. Bechol melechet hakodesh. De todo o trabalho sagrado. Vaihizehav ha'tenufa, e foi o ouro da doação, da elevação, teisha ve'esrim kikar, 29 kikar, ushva me'otu shloshim shekel be'shekel ha'kodesh. E 730 shekel do shekel sagrado. Então, quanto que é isso? Então, primeiro, Urashi explica para nós aqui que existem dois tipos de shekel. Não estamos falando, logicamente, da moeda corrente atual em Israel. Estamos falando da moeda da época do da Torá, da época do templo, que era em prata, era peso de prata, ou no caso aqui, de ouro, que era a moeda chamada de shekel. Existiam dois tipos de shekalim. Existe o shekel comum e existe o shekel kodesh, o shekel sagrado. E a Torá que enfatiza que essa medida é em shekalim sagrados. Por que que a Torá enfatiza isso? Porque existe uma diferença. O shekel vale um, o shekel sagrado é dois. É o dobro do shekel comum. E por isso a Torá aqui enfatiza que foi feito com o shekel sagrado. Então nós estamos falando de uma medida que é o dobro, é mais valioso. Então, Urashi faz a conta e nos diz que cada kikar de ouro, que é uma medida, são formados de 3 mil shekel. Cada 3 mil shekel é um kikar. Se nós temos aqui 29 kikar e 730 shekel, 730 não chega a 3 mil, por isso a contagem é separada. Nós estamos falando, se multiplicar por 3 mil, nós estamos falando em 87.730 shekel sagrado. Isso dá, em média, partindo do pressuposto que o shekel sagrado são 19,2 gramas, então, se fizer a conta de 87.730 vezes 19,2 gramas, nós estamos falando aqui de uma quantia de 1.684 quilos de ouro. Uma tonelada e mais de uma tonelada e meia de ouro. Só para ter uma noção, óbvio que não é o valor da época, uma noção, hoje em dia isso seria 141 milhões de dólares.
Nossa!
Então, essa é a quantidade de ouro, uma tonelada e meia de ouro, não é brincadeira. Foi usado para fazer o quê? A Torá não entra aqui nos detalhes. Isso foi um arrecadado de ouro. Para que isso foi usado? Para fazer a arca sagrada. Isso foi usado para fazer a mesa dos pães. Então tinha parte que era de ouro maciço, tinha parte que era só coberta a madeira com ouro. Foi usado para fazer a menorá, que era ouro maciço. Foi usado para cobrir o altar pequeno de incenso. E tinha algumas pás que eram feitas de ouro. Então tem vários itens no Beit HaMikdash que são feitos de ouro. Ah, e tem, óbvio, tem também a cobertura de todas as colunas. Todas as colunas do Mishkan tinham ouro. E ainda eles precisavam também de um pouquinho de ouro. Isso era pouquinho, entre aspas, porque é muito que usou, mas era fininho. São as chapas de ouro que eles cortaram fios para poder fazer as roupas do Kohen Gadol. Também iam fios de ouro. Então vai mais um pouquinho de ouro aí, provavelmente não é tanto ouro assim. Tem os anéis também do Roshen, tem o Tzitz, a tarja de ouro na testa do Kohen Gadol. Então tem várias coisas que estão feitas de ouro. Para tudo isso usaram essa tonelada e 600 de ouro. Pois a Torá fala, V'chesef pekudei ha'edá. E a prata que foi arrecadada do povo. E essa prata foi arrecadada pela contagem do povo. Lembrando que o povo tinha a obrigação de dar meio shekel. Então, meio shekel de prata. Eles juntaram essa prata toda. Deu me'at kikar. Deu 100 kikar de prata. Ve'elef u'shva me'ot v'chamisha v'shivim shekel v'shekel ha'kodesh. e 1.775 shekalim do shekel sagrado. Isso foi dado como beca lagulgolet, um beca por cabeça, quer dizer, um beca é meio shekel, que é machatzit ha-shekel be-shekel ha-kodesh, meio shekel do shekel sagrado, lechol ha-over ha-pekudim, para todos esses que passaram pela contagem e que tinham que dar esse meio shekel para serem contados do censo do povo, mi ben esrim shanava mala de 20 anos para cima, le-shesh meot elef u-shloshet alafim v-chamesh meot v-chamishim, para os 603.550 homens a partir de 20 anos que deram meio shekel, deu uma soma de 100 kikar de prata e 1.775 shekel. Se nós fizermos a mesma conta que nós fizemos antes, uma vez que cada 3.000 shekel dá 1 kikar, se nós multiplicarmos os 100 kikar por 3.000, nós vamos ter aqui 301.775 shekel. Que isso seria, vezes 19,2 gramas, seria aproximadamente 5.794, se arredondar aí, mais ou menos 5.800 quilos de prata. Quer dizer, 5 toneladas e 800, quase 6 toneladas de prata. Isso daria, no valor atual, algo em torno de 5 milhões e 800 dólares. 800 mil dólares. E a Torá continua e diz agora o que fizeram com isso. Se arrecadou bastante prata, quase 6 toneladas de prata. O que se faz com tanta prata? Diz a Torá, vaihi me'at kikar hakesef. E foi essa prata, esse 100 kikar de prata que arrecadaram, latzeket, para fundir, etadnei hakodesh, as sapatas sagradas, vetadnei haparochet, e também as sapatas da cortina. Meat adanim, 100 adanim, limat hakikar, para o 100 kikar, kikar la adem, cada eden, quer dizer, cada um cada uma das sapatas era feita, kikar la adem era feita com um kikar de prata. Então, qual é a conta aqui? A conta é a seguinte: o Mishkan tinha 20 colunas de um lado, 20 colunas do outro e 8 no fundo. Esse era o que formava o prédio do Mishkan. Então são 48 colunas. Cada coluna tinha duas sapatas embaixo, como nós vimos recentemente, que cada coluna tinha dois dentes na parte de baixo que encaixavam em sapatas de prata. Então, se são 48 colunas, nós já temos vezes duas sapatas por coluna, nós já estamos em 96 sapatas. Entre o Kodesh e o Kodesh HaKodashim, o Santo e o Santo dos Santos, não estava não na Kodesh, tinha uma cortina de divisória. Essa cortina de divisória era presa em ganchos que estavam presos em 4 colunas. E essas colunas tinham, cada uma delas, uma única sapata de prata. Porque as colunas que nós temos segurando a cortina da entrada do prédio e as colunas todas que tem do pátio em volta eram com sapatas de cobre. Então não faz parte da contagem aqui. Então o prédio do Mishkan tem embaixo 96 sapatas e a divisória entre o Kodesh e o Kodesh HaKodashim tem mais 4 colunas com 4 sapatas de prata embaixo. Então, são 100 sapatas. Então, temos um total de 100 sapatas. Diz a Torá que essas 100 sapatas eram feitas com 100 kikar de prata. Cada kikar era uma sapata. Então, se nós queremos ter uma ideia aproximadamente cada quicar de prata é mais ou menos 57 quilos de prata. Isso quer dizer que cada sapata pesava 57 quilos de prata. E valia mais ou menos 57 mil dólares cada sapata. Pra você ter uma ideia, essas sapatas, elas tinham uma amá de altura. Quer dizer, 50 centímetros de altura. Ela é grande. E pesava 57 quilos, mais ou menos. Então, ele tinha falado antes que nessa arrecadação de prata, nós tínhamos 100 kikar e 1.775 shekels. Então, já falou que fez com 100 kikar. 100 kikar foi um kikar por sapata. Os 1.775 shekels, asavavim lamudim, ele fez ganchos para as colunas, vetzipara sheihem, e banhou a ponta das colunas. Vechishakotam. E fez aquelas abraçadeiras que tinham nas colunas. Estamos falando aqui das colunas que se pendura a cortina. As colunas que se pendura a cortina tinham aquelas abraçadeiras em alguns pontos para a madeira não estourar. Que nós falamos justo semana passada sobre isso. E em cima tinha também um enfeitezinho de prata. Então isso foi feito com esses 1.775 shekel e também os ganchos de prata que tinham na parte de cima para pendurar a cortina. O nechoshet atenufa e o cobre de elevação, o cobre que foi doado, Shivim kikar, são 70 kikar. Ve'alpayim ve'arba me'ot shekel, 2.400 shekel. Interessante aqui, o 2.400 shekel é uma prova que o shekel sagrado é o dobro. Quer dizer que as medidas aqui são todas em dobro. Porque se fosse o kikar comum são 1.500 shekel. Então, se você chega em 1.500, já vira um kikar. Mas se você tem aqui, depois da vírgula, você tem 2.400 shekel, significa que 2.400 ainda não dá um kikar. É, não dá, porque aqui estamos falando do kikar sagrado, que é o dobro, é 3.000 shekel. Então, 2.400 ainda é abaixo do que daria um kikar. Quanto que é isso em peso? 70 kikar e 2.400 shekel dá 212.400 shekel, que seria mais ou menos 4 toneladas de cobre. O cobre, a Torá de novo diz que foi feito. Vayas ba, foi feito com esse cobre. Etadnei petach ohel moed, as sapatas da entrada do Mishkan, da entrada do prédio, porque as 5 colunas que segurava a cortina da entrada tinham sapatas de cobre e não de prata, então foi feito com esse cobre. Ve'et mizbach hanechoshet, e o mizbeach de cobre, que era madeira e cobre em volta. Ve'et michbar hanechoshet asher lo, e aquele enfeite de cobre que tinha no meio do mizbeach também foi feito com esse cobre. Vetkol kelei ha-mizbeach, e todos os utensílios do mizbeach, os garfos que usavam e as pás que usavam, tudo era feito de cobre. Vetadnei hechatzer saviv, também as sapatas do pátio em volta. Vetadnei shar hechatzer, e também as sapatas do portão do pátio. Vetkol yitdot ha-mishkan, e todas as estacas do mishkan. Vetkol yitdot hechatzer saviv, e também as estacas do pátio à volta, que nós vimos justo sobre isso também semana passada, que havia estacas que eles prendiam cordas nas cortinas, tanto as cortinas do pátio como as cortinas do Mishkan, para não levantar com o vento. dessas estacas foram feitas de cobre, é desse cobre doado nessa soma de 70 kikar e 2.400 shekel. O que a Torá aqui não mencionou que foi feito com esse cobre é o kior, o lavatório. Porque, como nós vimos semana passada, o lavatório foi feito com espelhos que foram doados, eram espelhos de cobre, mas eram espelhos. E a Torá aqui está falando de cobre bruto, quer dizer, cobre que vai ser usado, vai ser derretido e usado, e não está falando sobre o cobre dos espelhos, que foi direto usado só para fazer o lavatório. O min hatechelet v'hargaman, eu não sei quanto que está o grama do cobre, não encontrei tão fácil, por isso não fiz a conta de quanto isso vale hoje em dia, mas o cobre é muito mais barato que a prata. Então, se a prata estava nos 5 milhões, esse está bem abaixo, com certeza. É só para ter uma noção. Min hatechelet v'hargaman v'tolat hashani. E o azul, e a púrpura, e o vermelho, quer dizer, as lãs de todas essas cores, fizeram os tecidos para servir o sagrado. E fizeram as roupas sagradas do Aharon, conforme Deus ordenou ao Moshe. Esses Bigdei Serad tem uma discussão do que vem a ser. O Rashi segue a opinião dele, que eu já trouxe anteriormente, que Bigdei Serad são os tecidos que usavam para embalar e cobrir os utensílios sagrados quando viajavam. Eles eram tecidos feitos só com essas cores, azul, vermelho e púrpura, e por isso o Rashi diz, quando está escrito azul, vermelho e púrpura, nós estamos falando especificamente sobre essas coberturas, e em seguida, quando fala sobre as roupas sagradas, aí sim são as roupas. Mas outros entendem que Bigdei Serad são as próprias roupas dos Kohanim. Elas são chamadas de Bigdei Serad porque elas são feitas para servirem no templo, e por isso elas são essas roupas para servir no sagrado, as roupas dos Kohanim. Essas são as contabilidades que a Torá traz aqui do que o Moshe falou para o povo, de quanto foi arrecadado e no que foi utilizado. Interessante mencionar sobre o que a Torá aqui menciona de o templo ser um penhor, que ele vai ser retirado, vai ser destruído, os dois templos foram destruídos. Tem uma passagem no Zohar, onde o Zohar conta sobre Rabi Eliezer, que uma vez um não-judeu encontrou com ele e falou para ele que ele tem três perguntas para fazer. Ele fez três perguntas, não interessa agora as outras duas. A primeira pergunta que ele fez tem a ver com esse assunto, onde ele perguntou: vocês dizem que Deus vai construir um terceiro templo, mas onde é que vocês encontram na Torá de vocês falando sobre o terceiro templo? Essa é a pergunta dele. Porque está escrito num dos profetas, profeta de Haggai: Gadol yeh kevod habayit ha'acharon min harishon. Maior será a glória da última casa do que a primeira. Ele falou: se a última casa vai ser mais do que a primeira, então estamos falando de duas. A glória do segundo templo vai ser maior do que do primeiro, e não tem terceiro, não está falando de terceiro. Então, de onde vocês tiraram que tem o terceiro templo? Essa foi a pergunta que esse sujeito fez para o Rabi Eliezer. E o Rabi Eliezer, no final da história, o Rabi Eliezer ficou tão bravo com o cara, pelas perguntas que eram tudo só para debochar, porque o cara falou, não quero nem ouvir as respostas, não me interessa, que o Rabi Eliezer deu um olhar tão forte pro cara, que o cara morreu. Mas o Rabi Eliezer respondeu as perguntas, para quem estava lá para ouvir. E Rabi Eliezer disse, sobre essa primeira pergunta, que essa pergunta, eu uma vez perguntei para o profeta Eliyahu. E o profeta Eliyahu falou para mim o seguinte: quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus queria dar uma glória, uma honra, uma grandeza para o povo, igual aos anjos. E queria imediatamente construir para eles um templo que viria pronto dos céus para a terra. Inclusive, Moshe Rabbeinu menciona sobre isso no Az Yashir, o cântico da travessia do mar. O Moshe diz que você vai nos trazer para a terra, para o monte que você está nos dando, e lá vai ter o templo que as suas mãos, Deus, fizeram. Qual o templo que Deus fez? Um templo que vai vir pronto dos céus. Só que, infelizmente, nós pecamos com o bezerro de ouro. E naquele momento nós perdemos todas as coisas boas que iríamos receber. E aquela geração toda acabou morrendo no deserto. E Deus levou os filhos deles para entrarem em Israel. E eles, depois de um tempo que estavam em Israel, bastante tempo, construíram um templo para si. Eles construíram um templo, mas quem fez esse templo foram pessoas. Seres humanos construíram. E, por conta dos nossos pecados, esse templo foi destruído. A mesma coisa acontece depois. Eles foram exilados, teve a história de Purim. Voltaram para Israel com Ezra e construíram o segundo templo. E esse templo também foi destruído, porque ele foi construído por seres humanos. E o que as pessoas constroem não dura. Tem um prazo. E é isso que o Salomão menciona do versículo dos Salmos. Tem um versículo nos Salmos. O versículo diz: Hashem lo yivne bayit, shavam lu bonav bo. Capítulo 127. Se Deus não construir a casa, à toa estão se esforçando os construtores. O que quer dizer isso? Tem vários significados, mas um dos significados é diretamente ligado ao templo. Se não for Deus que constrói o templo, os construtores estão construindo meio que à toa. Quer dizer, vai ficar um templo e vai ser destruído. A não ser que Deus nos construa o templo e ele vai ficar para sempre. Continuou Eliyahu Navi explicando para o Rabi Eliezer, é o que o Rabi Eliezer está contando. Quando chegar o momento certo, Deus fará descer dos céus dois templos prontos. O primeiro vai se chamar Primeiro Templo, Bayit Rishon. E o segundo vai se chamar o Segundo Templo, o Último Templo. Esse primeiro templo vai ficar oculto das pessoas. Ele vai ficar envolto em nuvens de glória. E nós não vamos poder ver esse templo. E ele vai ficar em cima do segundo templo, que esse sim vai ser revelado para todo mundo, com grande pompa, e com glória, e com grandeza, e todo mundo vai ver o milagre e a maravilha que Deus fará para o nosso povo. E é isso que diz o profeta Hagai. Gadol yeh kevod habayit haacharon min harishon. Maior vai ser a glória do último templo do que o primeiro. Não está falando sobre o primeiro e segundo templo. Esses foram destruídos e esses não iam durar mesmo porque foram construídos por seres humanos. Nós estamos falando agora somente sobre os dois templos que vão descer dos céus. Vão estar prontos e construídos. E esses, ninguém vai poder destruir eles. E grande vai ser a glória deles, quer dizer, vai ser maior a glória da última do que da primeira, quer dizer, vai ser maior a glória do segundo, o templo que vai estar diretamente na terra e que todo mundo vai poder ver e presenciar e visitar, do que o templo que vai estar oculto nas nuvens da glória. E mesmo a cidade de Jerusalém vai ser construída diretamente pelas mãos de Deus, conforme está escrito no profeta Zacarias, Vani ehyeh lachomat esh saviv, e eu, Deus, serei uma muralha de fogo em torno da cidade. E aí sim, isso vai ser eterno. Tanto a cidade de Jerusalém, o Beit HaMikdash, vai ser eterno por conta de ter sido feito e construído por Deus. E é isso que está escrito, então, no início da nossa parashá aqui, Parashat Pekudei. Ele fekudei ha-mishkan mishkan ha-edut asher pukad al-pi Moshe. Quer dizer assim, por conta do pecado do bezerro de ouro, onde nós, ou que seja, quem falou, a gente viu que foram mais os Erevrav que falaram isso, mas os Erevrav falaram, Ele Elohecha Yisrael, este é o Deus de vocês, Israel. Eles usaram a linguagem de Ele, estes são. Por conta disso, Deus não construiu mais o templo e acabou sendo construído templos que foram feitos por pessoas e acabaram sendo destruídos. É isso que o versículo está falando. Ele, por conta desse ele, por conta desse este é o Deus de vocês, se referindo ao bezerro de ouro, é que acabou sendo que Mishkan Ha'edut, acabou sendo que esse Mishkan aqui virou um mashkon, ele virou um penhor. E vai acabar sendo destruído. E não vai sobrar. Mas vai chegar o momento que sim, vocês vão ter o templo que vai descer dos céus. E vai ser o templo eterno. Essa contagem toda foi feita a Torá diz Avodat Halviim, o serviço dos Leviim, por intermédio do Itamar ben Aharon HaKohen, uma vez que o Moshe está nomeando ele para ser aquele que vai cuidar do que vai ser carregado, então ele está passando também os pesos. Para saber, ó, cada coisa foi usada aqui, vocês precisam se dividir direito, levando em consideração que as coisas são pesadas e qual é o peso exatamente que tem cada coisa. Então, por isso, ele passa aqui as medidas para eles poderem balancear as carroças e poderem saber o que cada um carrega e como carrega. Além disso, o Midrash também comenta que os gozadores da geração, estavam gozando do Moshe. E falando, olha só, tudo foi o Moshe que comandou. Vai saber onde foi parar o dinheiro que a gente deu? Será que foi usado? Não foi usado? Foi bem usado? Não foi bem usado? Então começaram a ter uma certa desconfiança. E por isso o Moshe resolve, para tirar esses problemas, vamos declarar aqui tudo direitinho, trazer as contabilidades para todo mundo e ninguém vai reclamar. E talvez por isso também que ele pega o Itamar junto, para não ficar tudo só na mão dele, não achar que é só, você está enrolando a gente. Não, então não, estou junto com o Itamar, estou junto com Bezalel, junto com a Roliav, tem aqui uma turma toda que está fazendo a auditoria, e vocês podem ficar tranquilos, que está tudo certo. E tudo isso o Moshe faz para deixar o pessoal calmo, como diz a Torá, Vitem Nekiim, vocês devem ser inocentes, quer dizer que você tem que estar sempre limpo perante todo mundo e não desconfiarem de você. Queria só complementar, tem um detalhe mais comprido, não dá tempo agora, queria só complementar com um detalhe muito legal Eu mencionei uma parte disso, mas tem uma continuação.
E?
Fala.
Eu não sei se o meu som estava desligado, se você ouviu.
Uhum.
Tudo isso do primeiro e segundo tempo, em termos de vir de Deus, que é divino, os outros foi feito por pessoas,
sim.
Isso está na Torá ou é uma interpretação dos profetas? Aí?
Isso é o Midrash. O Midrash está falando que o primeiro templo e o segundo templo não durariam por conta de serem feitos pelo ser humano. Não tem a mesma força. Tudo que é feito pelo homem é finito. O que é feito por Deus é infinito. O Rav Sorotzkin traz um pensamento muito interessante. Mas ele explica mais. Ele diz que aqui as pessoas começaram a falar sobre Moshe. Que história é essa? Não pode ser, deve ser que o Moshe ficou rico aqui de construir um Mishkan. Teve desvio de dinheiro. Quando eles construíram o bezerro de ouro, que de todo o ouro que doaram saiu só um bezerro, nem foi um touro, foi um bezerro. Ninguém pediu contabilidade. Diz o Osnaim Latoral, o Rav Sorotzkin, que essa conduta se mantém até hoje entre as pessoas. Quando se pede arrecadação de tzedakah para alguma coisa sagrada, alguma coisa importante, aí logo todo mundo quer saber as contabilidades, para onde foi, o que foi, auditoria. Mas quando pegam dinheiro para qualquer bobagem, ninguém fica em cima para ver o que foi, para onde foi. Não interessa. Tá bom, tudo bem. Ele diz, mas dá para se explicar o porquê disso. Ele diz que aquele, como se diz, o pintaleid, aquele pontinho judeu que tem dentro da pessoa, ele é a verdadeira vontade da pessoa. A verdadeira vontade da pessoa é servir Deus. Quando a pessoa dá uma doação para o Mishkan, uma doação para a sinagoga, uma doação para alguma coisa que é sagrada, ele quer ter certeza que cada centavo que ele doou está indo para aquela coisa sagrada. Eu estou dando para servir Deus, eu quero ver que isso está indo de fato para a santidade. E por isso a pessoa quer saber todas as contabilidades, quer acompanhar, quer ter certeza. Mas, quando o mau instinto da pessoa fala para ele dar para bezerros de ouro, para outras coisas, outras tranqueiras e coisas que não são exatamente boas, no fundo a pessoa fica meio chateada consigo mesma. Como eu fui ajudar esse tipo de coisa? Eu fui dar para isso? O que eu fui fazer? Então ele não está tão preocupado agora o que vão fazer com o dinheiro dele. Até talvez vai ser bom para minha consciência se, em vez do cara usar mesmo para aquela coisa que não é tão boa, que o cara pelo menos põe no bolso, pelo menos vai ser mais bem usado. E por isso que as pessoas não ficam indo tão atrás do que acontece com o dinheiro quando não é uma doação de coisas de santidade.